histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
No meio da pandemia, acho que foi ali pro final de 2021, teve um dia que eu passei na frente de um hospital público, aqui na Zona Sul de São Paulo, e aí eu vi uma imagem que me marcou bastante. Era um grafite bem grande, colorido, que tomava toda a lateral de um prédio de uns 10 andares e que mostrava uma mulher negra de jaleco, máscara e estetoscópio. Ela tinha o punho em riste e uma expressão de força que fizeram eu ficar olhando fixamente por alguns segundos.
E eu acho que tá muito fresco ainda para todo mundo, mas vale lembrar o quão pesada a rotina estava sendo para os profissionais da saúde nessa época, né?
Exatamente. Acho que até por isso que bateu tão forte. Tanto que não teve jeito. A hora que eu li a história da Rose, que é a nossa convidada de hoje, a primeira coisa que veio na minha mente foi aquela imagem.
A Rose é a quinta de 9 filhos e veio de uma família muito humilde. A vida dela sempre foi uma correria para cuidar de si, mas também de várias outras pessoas ao redor, que na verdade eram seus irmãos.
Hoje, aos 51 anos... ela tem orgulho de dizer que se tornou a coordenadora de enfermagem da área de pediatria no Hospital do Mboimirim, em São Paulo. Mas o caminho foi bem longo para chegar até aqui.
E aos 20 anos eu me casei. Aí tive a minha primeira filha e retornei aos meus estudos. Porque até então eu havia estudado só até a 8ª série e havia parado. E quando eu me casei, tive a minha primeira filha, falei, não, eu preciso voltar a estudar.
O episódio de hoje é o terceiro da nossa série em parceria com o time de diversidade do Hospital do Mboimirim.
Mas antes da gente ouvir mais da história da Rose, eu queria deixar um recadinho rápido, na verdade um convite, para você se tornar apoiador do Terapia lá na Orelo. A gente vem preparando vários conteúdos exclusivos bem especiais para quem nos apoia e vai ser um prazer poder compartilhar também essas outras histórias com você.
Inclusive, apoiando o Terapia na Orelo, você pode ser a vinheta de abertura desse episódio, como a Renata está sendo hoje, além de poder deixar os seus comentários sobre as histórias, porque vocês vão poder ouvir as histórias com antecedência numa versão estendida, né? Quase ali na íntegra, ou a entrevista que eu e o Ale a gente faz com os nossos convidados. Então, assim, tá muito legal. É só entrar em orelo.cc/história de terapia ou baixar o aplicativo no seu celular e procurar História de Terapia ou Histórias para Ouvir Lavando Louça, que você encontra a gente e pode fazer a sua contribuição. E agora a gente vai pro episódio. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
Uma garota que teve que aprender a cuidar dos irmãos muito cedo para ajudar os pais e que depois consegue mudar de vida justamente numa profissão que é sobre cuidar dos outros. Parece roteiro de filme, né?
Vai saber o quanto a escolha dela pela enfermagem também não veio por isso, né? Mas o fato é que o começo da vida da Rose não foi nada fácil. Ela nasceu em São Paulo, mas logo foi com os pais para o Pernambuco. Só que pouco tempo depois, o pai dela voltou para São Paulo enquanto a família ficou lá. Ele trabalhava aqui e mandava o dinheiro do mês para a família poder se virar lá no Pernambuco.
Aí a Rose completou 10 anos e ela se mudou para São Paulo e veio morar com o pai e duas irmãs mais velhas.
E após um ano, veio a minha mãe com os meus irmãos que haviam ficado com a minha mãe. Então eu sou a quinta de 9 filhos. Vim de uma família assim, muito humilde e, por conta disso, eu me vi na situação, na obrigação de ajudar meus pais, né, a criar meus irmãos. Então, por conta disso, da situação precária em que vivíamos, né, financeira, eu fui trabalhar muito cedo, né, com 12 anos de idade, fui trabalhar na feira.
No começo, era só de sábado e domingo. Mas pouco tempo depois virou quarta a domingo. E aí a Rose conseguia dar uma ajudinha no orçamento da família. Não só com dinheiro, mas também levando frutas que ela pegava de graça e levava para casa.
Foram 2 anos nessa rotina até que ela completou 14 anos. E aí, para quem não sabe, nessa época, a partir dos 14 anos, os adolescentes já podiam trabalhar de carteira assinada. E é claro que era mais vantajoso. Então a Rose se mexeu para achar um emprego logo que ela fez os seus 14 anos.
E em pouco tempo eu consegui esse emprego, né, que foi numa fábrica de confecções lá na Vila Madalena. Então eu trabalhei lá nessa empresa por 8 anos. E quando eu estava lá, com 6 anos que eu havia entrado nessa empresa, a minha mãe veio falecer. Então foi assim uma época muito difícil mesmo, porque aí eu me vi na obrigação de cuidar dos meus irmãos, né, de ajudar meu pai a cuidar deles, a criar. E aí foi onde eu retornei para a feira, né, pensando aí em complementar a renda, né, como ficava trabalhando de segunda a sexta nessa empresa que eu havia entrado, e ao sábado e domingo eu ia para a feira. Então, ou seja, eu trabalhava de segunda a segunda.
E se você está pensando que era só isso, lembra que aos 20 anos a Rose casou e já teve a sua primeira filha. Ou seja, descanso não era uma palavra que ela conhecia. E aí, sem romantização nenhuma aqui, tá, gente? Mas é que essa era a vida dela mesmo.
E pra deixar tudo ainda um pouquinho mais emocionante, pouco tempo depois, a Rose decidiu que ia voltar a estudar. Até então, ela tinha parado na 8ª série, e isso estava começando a pesar na cabeça dela.
Sabe quando você se sente um pouco pra trás, que você tá... As pessoas estão andando e você está ficando para trás. Eu senti essa necessidade, eu falei, eu preciso voltar a estudar. E assim eu fiz, né? Contra a vontade do meu marido, do ex, né? Mas eu fui.
Eu gosto que na mesma frase ela já fala do problema e a gente já ficou sabendo direto da solução. Ainda bem que virou ex mesmo.
E na época a Rose bateu o pé e continuou, mesmo sem a aprovação dele, viu? Ela voltou no primeiro colegial, e aí quando estava no 3º ano, ela ficou grávida da 2ª filha. Eu acho muito incrível que mesmo em uma época que não se falava de uma maneira literal sobre empoderamento, a Rose já era a personificação disso. Ela já nasceu a personificação disso, né? Porque mesmo com tudo que acontecia na vida pessoal dela desde a infância, ela nunca deixou de almejar algo maior profissionalmente.
Inclusive, ela nunca viu as filhas como uma barreira para buscar isso. Ela sempre somou as duas coisas e tentou equilibrar ali os dois pratos. Foi nessa época, inclusive, que ela começou a imaginar o que faria depois que ela concluísse o colegial.
E a resposta que ela estava buscando acabou vindo de um exemplo que ela sempre teve dentro de casa.
A minha irmã mais velha, ela já havia ingressado na área da saúde, E na época era uma profissão onde o campo era bastante amplo, né? E ela trazia os acontecimentos do hospital, o que ela fazia, o quanto que a pessoa com que ela cuidava ficava agradecido. E isso foi me despertando. E aí, o que acontece? É que vizinha, no meu bairro aqui, estava construindo um hospital. E eu falei assim, gente, eu vou fazer o curso de enfermagem para trabalhar nesse hospital. E esse hospital começou a ser construído, mas ele ficou muito tempo parado, né? Começaram a construção e interromperam a construção dele. Aí quando o Mário Covas assumiu o governo de São Paulo, aí ele acabou levantando todos esses hospitais, essas doenças que haviam ficado parados, né? E esse hospital foi um deles.
O hospital inaugurou em janeiro de 95 e em junho a Rose já estava trabalhando nele.
Acho que já dá pra falar que ela é uma mulher visionária, né? Porque dentro dessa situação, a Rose não tinha controle de quase nada. Esse hospital podia nunca sair. Mas de novo, ela foi e acreditou.
E assim, mesmo que não saísse, com certeza esse curso ainda ia fazer ela conseguir emprego em outro hospital, posto de saúde, enfim. Então o tiro dela foi certeiro. A partir dali, a caminhada profissional da Rose foi só pra cima. Ela foi se dando bem dentro do hospital e aí resolveu investir de novo nos estudos. Então foi aí que ela entrou na graduação. Aí quando chegou o ano de 2000, ela já tava pegando o seu diploma.
Só que quase simultâneo a ele... veio também um baque que ela não estava pronta para lidar.
Aí eu me vi numa situação muito delicada, que foi onde eu me divorciei. Então eu me vi aí numa situação muito difícil, né? Onde eu ia ter que administrar meu tempo, administrar a família e a situação que eu estava vivendo no momento. Então, foi muito difícil, mas não desisti em momento algum do meu sonho, porque eu acreditei que Deus tinha o melhor para mim. Então, segui. Continuei, comprei minha graduação e lá mesmo nessa instituição que eu trabalhava, participei do processo de trainee, fiquei um ano e após um ano participei para poder finalmente assumir uma posição fixa. E deu certo e fiquei lá por 23 anos.
Tem uma coisa que é muito legal da história da Rose, que é aquele momento que você de fato descobre o que você quer fazer. E eu não tô falando de faculdade ou curso, e sim da prática. Quando você começa a trabalhar em algo que faz sentido e vê que é ali que você vai querer construir a sua carreira.
Até porque tem muita gente que descobre que não tem nada a ver com aquilo que se forma na faculdade, né? É interessante ver o caminho que a Rose trilhou. Ela fez um curso técnico, começou a trabalhar, e aí só depois de saber que era aquilo mesmo que ela começou a graduação.
Claro que no caso dela, foram as circunstâncias que criaram a ordem dos fatores. Mas é interessante pensar que isso pode ser uma escolha para um jovem também. Porque às vezes é cruel ter que escolher um curso ali por volta dos 18 anos, quando você nem sabe o direito que você gosta. Você está criando todo o seu, sei lá, sua personalidade, caráter, tudo. Inclusive ainda estamos em tempo de Enem aí. Quem está ouvindo e prestou o Enem ontem, tá tudo bem, viu, gente? Dá para pensar nisso mais para frente também.
O fato é que a Rose se encontrou na enfermagem e mesmo depois desses 23 anos no primeiro hospital, o gás dela ainda estava longe de acabar. Quando ela resolveu ficar só no hospital do M-Boy Mirim, ela não parou mais de crescer na carreira.
E o M-Boy, para mim, foi um lugar que me deu oportunidade, sabe, de me desenvolver as minhas habilidades para que eu contribuísse mais ainda, sabe, para chegar aonde eu cheguei. Né? Então, hoje, eu entrei no M-Boy como enfermeira pleno, né? Eu entrei como enfermeira pleno. E lá, depois, assumi a posição de enfermeira sênior. E hoje eu ocupo a posição de coordenadora da materna infantil nas áreas que compreende pediatrias, entendeu? Então, o M-Boy é um lugar que eu falo assim, eu só saio de lá a hora que eles falarem, Rosi, o seu ciclo acabou. O seu ciclo acabou. Caso contrário, é o lugar onde eu quero continuar fazendo história.
Só de pensar de onde a Rose saiu e onde ela chegou, dá pra dizer que ela já fez história, né?
Ainda mais se a gente olhar pros dados e ver que só 4,7% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por pessoas negras. Ao longo da carreira, a Rose passou por situações em que ela entendeu que as coisas pra ela seriam sim diferentes do que pra outros colegas.
Se a gente for entrar na pilha do que as pessoas falam, do que acham, a gente fica doente, a gente não cresce, não evolui, usa aquilo como um obstáculo, eu não vou conseguir, as pessoas não vão me dar oportunidade. Então, acho que a gente precisa acreditar na gente. Vou falar para você que foi fácil para mim, que teve momentos que eu já fui participar de processos seletivo, e quando eu cheguei lá no local, vi pessoas, a única preta que tinha era eu. Vou falar para você que eu não me senti diminuída, me senti, né? Mas falei, calma, isso é um processo, e que é você que vai ter que trabalhar com isso, é a sua cabeça, né? Então, não é fácil, eu confesso para você que não é fácil. Mas a gente precisa saber trabalhar com isso, a gente tem muita força. Nós temos muita força, nós mulheres pretas temos muita força e a gente vê todos os dias e a gente tem que mostrar isso cada vez mais, né? Que nós podemos e que nós somos capazes. Eu te digo porque, olha, as minhas duas filhas são enfermeiras, a minha maior trabalhou no M-Boy como enfermeira, ela trabalhou 4 anos lá no M-Boy, hoje ela trabalha no Einstein, então ela entrou no M-Boy, o M-Boy foi um trampolim, né? Então ela entrou no M-Boy e de lá migrou para para o Einstein. Já está no Einstein faz 3 anos.
Normalmente, se a gente fala em pirâmide, a gente pensa em esquema. E qualquer safadeza dessas pessoas aí que querem ganhar dinheiro em cima dos outros, né? Mas aqui eu vou usar o exemplo da Rose, a história da Rose, para a gente olhar pelo lado bom. Porque ajuda a visualizar o que está acontecendo. Então vamos lá. A irmã da Rose inspirou ela a entrar na área. Aí veio a Rose e inspirou as duas filhas dela. E provavelmente as filhas dela vão inspirar outras mulheres negras a seguirem o mesmo caminho. Ou seja, a base dessa pirâmide vai se alargando. E é essa que é a prática da tal representatividade que a gente tanto fala.
É a soma de referências mais oportunidades que vai ajudando a mudar esses números escandalosos que a gente acabou de falar. Principalmente quando a gente pensa em um país com 56% de população negra.
E só de ser a profissional competente que ela é, a Rose já está ajudando a mudar esses números no presente e no futuro.
E outra coisa que me deixou muito feliz, né, na época da pandemia, eu encontrei com uma ex-aluna, e ela entrou no M-Boy na época do Covid, e ela que me reconheceu, na verdade. E aí ela veio na minha direção e falou, Rose? Eu falei, oi. Aí ela falou, você lembra de mim? Aí eu precisei de 5 minutos. Aí eu falei, vamos conversar mais um pouco, né? Vamos conversar mais um pouco para me trazer a memória. Aí ela falou assim, Rose, eu fui sua aluna na UTI, no Hospital Piras de Sara. Aí eu falei, gente, faz tanto tempo. Ela falou, faz. Aí ela falou, lembra que você me falava que eu tinha que estudar, que eu ia ser uma boa enfermeira? Eu falei, hoje estou aqui. Então, isso traz um sentimento muito gostoso, né? Muito gratificante, né? De você saber que você contribuiu de alguma forma para que a pessoa viesse crescer, seja profissionalmente, seja pessoal. Então, isso é algo, assim, muito gratificante. Eu me vejo, assim, como uma pessoa que inspira, assim.
Quando a gente conversou com a Rose, quando a gente estava ouvindo ali a história dela, ela falava de uma forma tão natural, tudo que ela vivenciou, tudo que ela passou, das coisas mais ruins, as coisas mais positivas. Isso é muito comum quando a gente está ouvindo as histórias, tanto pro podcast, quando a gente está gravando, né, com o entrevistado, tanto no vídeo quanto em áudio. É muito comum as pessoas passarem pelos momentos difíceis delas de uma forma muito... Ah, passou, isso é, a vida é assim. Mas é importante a gente trazer histórias como a da Rose, que traz um pouco de luz sobre a importância do empoderamento, da representatividade. Recentemente, o governo acabou de aprovar novamente o Congresso, né? Aprovou e agora o presidente sancionou a prorrogação das leis de cotas brasileiras, que foi aprovada há 11 anos. Tinha um período pra acabar, entre aspas, e agora a gente revogou.
Bicha burra nasce hétero, né, gente? Eu falei que o governo revogou a política nacional de cotas. E eu quis dizer, na verdade, que o governo renovou, né? Porque o presidente sancionou uma nova lei de cotas que aumenta ainda mais ali depois desses 11 anos aí de lei que já estava pra acabar. Tinha esse período, como eu comentei. O governo renovou e sancionou uma nova lei. Então, a política de cotas continua. Não, que ela tenha acabado, tá? Dito isso, corrigindo aqui meu erro, voltamos para a história.
Porque a gente entendeu, enquanto, né, população, que é uma ferramenta necessária para a gente chegar no nível de equidade, né? No caso aqui, equidade racial com pessoas pretas, pessoas quilombolas, pessoas indígenas. Se eu não me engano, agora entra também na lei de cotas pessoas com deficiência. Então, assim... Isso tudo é muito importante para a gente ver a história da Rose não como a exceção, mas como a regra. Então, Rose, muito obrigado por conversar com a gente, contar a sua história. E obrigado também ao M-Boy Mirim, ao Hospital M-Boy Mirim, o time de diversidade representado pelo Alex, que nos apresentou algumas dessas histórias. Essa é a terceira, como a gente falou lá no começo, porque está muito legal poder mostrar que existem empresas que estão... lutando pela diversidade dentro do seu quadro de funcionários, e que esses funcionários, eles não são só funcionários, eles são parte de uma sociedade que a gente se inspira e que a gente quer ver cada vez mais pulsando em todos os cantos.
Você falou sobre quando a pessoa vai contar a história dela e às vezes... Eu sei que na rotina do dia a dia, a cada passo que a gente dá, às vezes a gente não tem nem muita noção do que a gente acaba percorrendo pra chegar onde a gente tá. E quando a gente para e recapitula tudo, que a gente tem noção de tudo que a gente passou. Mas acho que também essa sensação que a Rose tem é muito de um lugar... A gente pode pensar uma família branca, com alto poder aquisitivo... Essa trajetória que a Rose teve não é algo que é comum ali dentro daquela família e que também não será, porque algumas histórias ficam se repetindo dependendo do lugar social que você tá, né? E quando a Rose conquista esse cargo de liderança, conquista esse espaço que ela tá hoje, tem uma mudança de um roteiro do que era esperado por ela, do que a sociedade esperava que ela vivesse. E aí é muito bonito quando ela fala, né, que ela aí hoje inspira outras pessoas e com certeza também muda o roteiro de outras pessoas que vêm depois dela. Seja de pessoas que ela acaba inspirando no seu dia a dia e até de familiares, né? Por isso que é tão importante que a gente mude os dados que o Brasil tem hoje.
É isso, mais uma história inspiradora aqui, né, gente? A gente não trabalha à toa aqui atrás dessas histórias pra vocês, não. Mas semana que vem a gente tá de volta com muito mais, não é, Alê?
Exatamente, eu só espero que você tenha lavado louça, tá? A gente não falou nenhuma vez ainda aqui durante esse episódio, mas quando você foi dar play, você deu lá histórias pra ouvir lavando louça. E tem gente que reclama, ah, agora tem que ouvir podcast lavando louça. Gente, é pra te ajudar, lavar louça é um saco, a gente concorda. Porque a gente vem aqui e te faz companhia.
Na verdade, aproveita, porque tá esse calor infernal, pelo menos em São Paulo. Acho que no Brasil todo deve estar esse calor. Aproveita a água, gente, dá uma refrescadinha ali na mão já. Tudo bem que a água daqui de casa já tá saindo quente.
Nossa,
mas
agora...
eu não reclamo não, é bom. É bom também dar uma lavadinha no gelado também.
Eu sei lá quando você tá vendo esse podcast, mas agora no momento que a gente tá gravando, está 38 graus em São Paulo. Socorro.
Meu Deus, aí ó, pronto. Uma solução pra você, lava a louça nesse calor que você vai se refrescar um pouquinho, pelo menos.
Então aproveita esse calor, pega esse monte de episódio que tem aqui pra você ouvir, que a gente já contou um monte de história, e bota essa louça em dia. Pra terminar, é com muito carinho que a gente tem a voz da nossa apoiadora, a Renata, encerrando o episódio de hoje. Um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau!
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madormo e a edição é do Felipe Dantas. Eu sou a Renata Ribeiro e sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.